Que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele traga bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre todos nós que estamos diante da palavra de Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e abrir os nossos ouvidos para recebermos no nosso coração, com alegria, a palavra de Deus. E que esta palavra ela possa prosperar nas nossas vidas. Que a palavra de Deus entre em nós com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, trazendo para nós sabedoria, trazendo para nós entendimento, trazendo para nós discernimento sobre todas as coisas. E esta palavra, ela possa alimentar o homem interior, dando a ele tudo aquilo que ele precisa. Quando eu digo homem interior, eu estou falando da alma que habita no homem, daquele sopro de Deus que foi dado a nós para que nós vivêssemos e para que nós existíssemos. Este sopro de Deus, ele precisa se alimentar. Ele precisa de comida, ele precisa de bebida. E sua comida e sua bebida não é outra senão a palavra de Deus. E nós, quando estamos assentados para ouvir, se os nossos ouvidos estiverem bem abertos e se o nosso coração estiver revestido de uma mansidão, a palavra de Deus entrará em nós e dará a este homem interior todo o sustento de que ele precisa. Amém? Estejamos felizes por isso, irmãos. Estejamos felizes por estarmos diante da palavra. Nós não estamos simplesmente diante das Escrituras e das letras das Escrituras. Quando nós nos colocamos para ouvir a palavra de Deus, nós nos colocamos para ouvir aquilo que vem de Deus. Um Espírito que vem de Deus para guiar a nossa vida, como foi dito na palavra da exortação. A palavra de Deus não são letras, não são textos, não são apenas narrativas. A palavra de Deus é um poder transformador. É uma luz que chega aonde havia apenas escuridão. E onde esta luz chega, ela ilumina todas as coisas, dando para nós sabedoria, dando para nós discernimento, mostrando para nós quem nós somos. Ela mostra para nós de onde nós viemos, ela mostra para nós para onde nós vamos, e ela mostra para nós um caminho para que nós possamos andar. Tem muita gente por aí, irmãos, que pensa que a palavra de Deus ela tira a liberdade do homem. Porque existem textos e existem narrativas que proíbe o homem de fazer tal coisa, que proíbe a mulher de fazer tal coisa. Não pode vestir isso, não pode vestir aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Existem sim narrativas e proibições que foram estabelecidas num tempo bem distante. Foram estabelecidas lá no Antigo Testamento. E muitos homens e mulheres, quando olham para aquelas narrativas, se assustam. Começam a pensar e achar que a palavra de Deus e Cristo tiram a liberdade. E então resolvem nos seus corações não buscar o Espírito de Deus. Resolvem nos seus corações não buscar a palavra de Deus. Porque eles não querem ser constrangidos na sua liberdade. Eu digo aos irmãos e às irmãs, Cristo e a palavra de Deus, na sua profundidade, na sua clareza, na sua beleza, ela não tira a liberdade. É justamente o contrário. Ela nos traz liberdade. Meu irmão, minha irmã, Cristo não quer te obrigar a nada e Ele não vai te obrigar a nada. Jesus Cristo não quer te constranger a nada. E Ele não vai chegar em você e vai proibir você de fazer isso ou fazer aquilo. Portanto, podem receber a palavra de Deus, podem se aproximar de Cristo. Ele nos dá é liberdade, irmãos. Ele traz para nós é livramento. É outra coisa muito diferente. Não tenha medo de Jesus. Não tenha medo da palavra. É o maior tesouro que um homem pode ter na vida. Amém? Eu quero convidar os irmãos ao livro do profeta Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 1, quando o Espírito de Deus, por meio deste profeta, ele anuncia a vinda de Jesus Cristo. Este profeta, ele viveu cerca de 600 anos, aproximadamente, antes de Jesus Cristo. Ele e alguns outros da sua época falaram muito pelo Espírito de Deus acerca da vinda de Jesus Cristo. E neste trecho aqui do seu livro, ele inicia assim: a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu, junto do caminho do mar, além do Jordão da Galileia, das nações. Ele diz aqui para nós que a terra que havia sido angustiada, esta terra, ela não será entenebrecida. E por que a terra foi angustiada? Porque o mal, o inimigo de Deus, operou vigorosamente, se aproveitando da fraqueza dos corações do homem, se aproveitando do distanciamento do homem para com Deus, se aproveitando do distanciamento do homem para com Deus, e ele operou de forma a trazer muitos problemas sobre a face da terra. A razão pela qual nós temos muitos desajustes sobre esta humanidade não é outra senão o distanciamento nosso daquele que criou todas as coisas. Não é outro senão o fato de nós termos virado as costas para Deus e fugido da sua presença e não termos dado ouvidos à sua palavra por causa da nossa rebeldia. O espírito mau, o espírito maligno, aquele que é o anticristo, entrou nos corações, ganhou força no mundo e vem produzindo muitos males. É ele que está por trás, provocando toda a desgraça que está no mundo, todos os desajustes. É ele que está destruindo os lares. É ele que está separando pais de filhos, filhos de pais. É ele que está por trás da corrupção, das mentiras, do engano. O cenário que nós vemos no mundo hoje é ruim. Como lá no tempo do profeta, como lá no tempo dos nossos pais, a terra foi angustiada e ela está angustiada. Por quê? Porque existe um espírito mau operando sobre todas as coisas. Mas o que é que a palavra diz? A terra não será entenebrecida. Ou seja, a terra não será destruída. Isto aqui não se tornará uma escuridão absoluta. A terra, ela será enobrecida. Veja o que diz aqui no final desse primeiro versículo, irmãos. A terra que havia sido angustiada, ela receberá nobreza. Por causa do quê? Por causa de um filho que Deus nos deu. Amém? Por causa de Cristo. A escuridão tomava conta do mundo, irmãos. E eis que veio Jesus Cristo, uma luz verdadeira, uma luz do céu, E este mesmo Jesus que veio 600 anos depois desta profecia, este mesmo Jesus foi morto e crucificado, mas ressuscitou. E este mesmo Jesus voltará de novo. E ele trará nobreza sobre a terra. Amém? Para que este mundo seja um mundo habitável pelo povo de Deus. Para que o mal não tenha mais espaço neste mundo. Este mundo não será destruído, irmãos. O fim dos tempos não significa a destruição do mundo, mas a transformação dele. Cristo virá e estabelecerá uma nova ordem neste mundo. É uma outra ordem de coisas, de pensamento, de ideias. Em algumas passagens, quando os profetas se referem a este novo tempo, eles dizem que as crianças morrerão de 100 anos. Ou seja, irmãos, não haverá mais morte de crianças. O leão e a vaca comerão capins juntos. A criança colocará a mão na toca da serpente e a serpente não fará mal nenhum à criança. Por quê? Porque o mal foi extinto. Assim será este mundo. O Senhor fará deste mundo a terra que ele prometeu ao nosso pai Abraão lá atrás. E todos aqueles que crerem na promessa, como creu nosso pai Abraão, receberão esta terra para morar e para habitar nela. Amém? Então esta terra, ela será revestida de uma nobreza. Este mundo se tornará nobre, não por causa dos seus habitantes, é evidente que não, mas por causa da glória de Jesus Cristo, quando ele voltar. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Irmãos, sem Cristo, o que havia era uma completa escuridão. E sem Cristo, o que existe é uma completa escuridão. Então Cristo não vem para tirar nossa liberdade, ele vem para trazer luz, irmãos. Quando nós não recebemos Cristo, e quando Cristo não participa da nossa vida, quando Cristo não está em nós, a nossa vida é uma escuridão. Estou falando de receber Cristo no coração, eu não estou falando de frequentar igrejas. Sem Cristo a vida é uma escuridão. Nós estávamos sem Cristo. Então nós estávamos na escuridão. Mas eis que uma luz surgiu diante de nós. Uma santa e bendita luz. Para iluminar a nossa vida. Para dar um propósito à nossa vida. Para dar sentido a nós. Porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Nós não sabíamos de onde a gente veio, nem para onde a gente vai. Como a gente não sabia por que nós sofríamos, nem por que nós chorávamos. Nós não sabíamos por que nós tínhamos esta ou aquela esposa, por que nós temos este ou aquele filho, nós não sabíamos nada. A escuridão tomava conta de nós, irmãos. E nós não compreendíamos, e muitas vezes não compreendemos ainda direito o porquê de todas as coisas. Cristo é esta luz. Não resista. Não afaste essa luz do teu coração. Receba ela. Ela veio para te ajudar. Ela veio para iluminar o teu caminho. Ela veio para te mostrar o bem. Para perdoar os nossos pecados. Para nos guiar para a eternidade. E para nos conduzir para esta terra que será enobrecida, irmãos. Não deixe a tua vida e o teu coração no escuro. Receba a luz. Versículo 3. Tu multiplicaste a nação. A alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Em Cristo nós podemos nos alegrar, irmãos. Cristo traz para nós alegria. Por que que Cristo traz para nós alegria? Por que que nós podemos exultar em Cristo? Por que que nós podemos encontrar satisfação em Cristo? Por que que Cristo é tão bom, tão maravilhoso? Por que que ele é um tesouro essencial para as nossas vidas? Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor. Irmãos, existe um jugo sobre nós que ninguém suporta, nem pode suportar. Que jugo é este? O jugo da lei de Deus. Eu falava com um irmão agora há pouco que nós, quando saímos de Deus, nós somos mergulhados numa condição de vida e de pecado. Mas o pecado que o homem cometeu antes de Moisés, ele não é pecado. Por quê? Porque não havia lei. O apóstolo Paulo disse isso na carta aos Romanos. Porém, quando veio a lei, veio a responsabilidade por causa do pecado. E aí o pecado abundou. E este jugo, irmãos, nós não podemos suportar sobre nós. Nenhum homem pode suportar. Por isso, muitas vezes, os homens, mulheres, jovens, crianças, fogem da presença de Deus. Como se eles pudessem fugir. Na verdade, ninguém pode fugir da presença de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher pode fugir. Irmãos, lembrem lá o Salmo 139. Se eu fizesse a minha cama no inferno, lá estaria Deus. Se eu me transportasse para outros lugares, para além das extremidades, lá estaria Deus. Se eu procurasse um lugar bem escuro, eu não poderia fugir da presença de Deus, porque a escuridão é nada para Deus. Ninguém pode fugir da presença de Deus, irmãos, porque Deus está em tudo, em todos os lugares. Deus, ele não vive encarcerado entre quatro paredes. Como disse o profeta Salomão lá atrás, quando construiu o templo, Deus não habita templos construídos por mãos de homens. Ele está em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que nós poderíamos fugir de Deus? Ninguém pode fugir. Ninguém pode fugir da sua presença, porque ele está em todos os lugares. E ele trouxe uma lei sobre nós. E com esta lei ele trouxe um jugo sobre esta humanidade, dizendo para nós que nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos. E quando nós não cumprimos a lei, nós nos tornamos transgressores da lei, devedores à lei. E este Deus tem um que cobra tudo o que nós devemos para a lei. Ele tem um que cobra tudo o que o homem deve para a lei. Como ele também tem um que perdoa tudo o que o homem deve para a lei. Amém? Então, irmãos, nós não podemos fugir da presença de Deus. Como não podemos fugir da sua lei? Crendo nela ou não? Os irmãos entendem? Não depende de crer na lei de Deus. Crendo ou não, ela existe, está aí. Aquilo que você plantar, você vai ter que colher. Esta é a lei. Plantou, vai colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando nós transgredimos, nós nos tornamos devedores da lei. E eu quero lembrar aos irmãos, Deus tem um que cobra tudo que nós devemos para a lei, que é o seu próprio inimigo. O inimigo de Deus, ele vem cobrar de nós aquilo que nós devemos para a lei. Mas Deus também tem um que perdoa o que nós devemos, para que o inimigo não possa nos cobrar, que é Jesus Cristo. E quando nós recebemos Jesus Cristo, ele perdoa as nossas transgressões, nos tornando justos e santos, por causa da sua graça e do seu amor. Amém? Por isso, irmãos, ele diz para nós que nós temos sobre nós um jugo e uma carga. E o que é que Cristo faz? Ele quebra esse jugo. Ele quebra essa carga, dando para nós condições de viver a lei, perdoando os nossos pecados. Ele diz aqui no versículo 4 ainda, que este Senhor, que Cristo, ele quebra a vara do opressor. Ou seja, ele quebra a vara daquele que te oprime, daquele que te angustia, daquele que vem cobrar de você tudo o que você deve. Veja como Cristo é maravilhoso, irmãos. É um tesouro. Como é que nós podemos fugir da presença deste Senhor? Como é que nós podemos viver sem este Senhor? Nós não podemos viver sem este Senhor. Versículo 5. Todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Sabe o que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer para nós que quando este Messias, este Cristo, este Salvador, ele entra na nossa vida, as coisas passadas, aquilo que você tinha contigo, que você batalhava para se manter, aquelas lutas que você tinha, aquelas aflições que você tinha, aquilo ali deve ser queimado tudo. Como também aquelas obras que você fazia para se justificar e para encontrar um pouco de paz e de sossego, elas servem apenas de combustível para um fogo. Então ele usa a figura do soldado aqui, numa batalha. Ele diz, ó, agora chegou um general que vai estabelecer uma ordem, e ordem tal que não haverá mais guerra. Então os teus calçados e os teus mantos e a tua couraça e tudo aquilo que você usava para enfrentar as batalhas, você não precisa mais delas. De uma forma prática, é isso que acontece na nossa vida. Quando nós não temos Cristo, nós vivemos obrigados a uma série de coisas, irmãos. E nós somos constrangidos a uma série de coisas. E quando nós não temos Cristo, nós não temos liberdade. E por falta de liberdade, nós precisamos fazer uma série de coisas. E obras, e jejuns, e sacrifícios, e ofertas, e dízimos, e um monte de coisas. Para compensar um pouco os nossos pecados. Mas quando chega este general, quando chega este Cristo, ele nos traz liberdade. Todas aquelas coisas que a gente fazia e que eram necessárias para a nossa subsistência, já não precisam ser feitas mais. Por quê? Porque Cristo, ele traz para nós uma nova ordem de coisas. Ele diz no versículo 6, atentem para isso, irmãos, ele diz no versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? O profeta está anunciando pelo Espírito de Deus a vinda de Jesus Cristo. Então ele diz assim que um menino nos nasceu, nos foi dado, o principado eterno, estava sobre os ombros daquele menino. A glória estava naquele menino. E está, e estará eternamente. O reinado é dele. Ele é o príncipe de Deus. Vamos dizer assim. Qual o seu nome? Maravilhoso. Irmãos, Jesus Cristo é maravilhoso. Não seja rebelde com o Senhor. Não se afaste do Senhor. Deixe Ele entrar na tua casa. Deixe Ele entrar na tua vida, porque Ele é maravilhoso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ele é conselheiro. Os irmãos estão entendendo? Ele é conselheiro. Se você tem alguma angústia, algum medo, fale com Ele. Clame por Ele. Ore a Ele. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe o que fazer com uma ou outra coisa, ore a Jesus. Fale com o Senhor. E deixe Ele falar com você. O Senhor não é indiferente para com o seu povo. Ele tem um conselho para nós. Em todos os aspectos da vida, Ele tem uma palavra para nós. É conselheiro. E nós temos liberdade para falar com este Jesus, diferente dos nossos pais que não podiam falar com Ele. Lá no passado, os nossos pais dependiam de um sacerdote para falar com Deus. Lá no passado, os nossos pais dependiam de um profeta para falar com Deus. Dependiam de um juiz. Mas quando este Jesus foi crucificado e morto, o véu que estava no templo se rasgou de cima embaixo, indicando para todos nós que nós agora podemos entrar lá naquele lugar santo e falar com o próprio Jesus, o príncipe de Deus. Se o irmão e a irmã não estiver conseguindo falar com Jesus, pode procurar o pastor da igreja, pode procurar um irmão mais velho da igreja para falar junto com Jesus. Mas se você quiser, meu irmão, se você tiver esta ousadia no teu coração, você mesmo pode ir lá falar com Jesus. E pode entrar lá para falar com Ele tranquilamente, porque Ele não vai te acusar. Ele não vai te condenar. Ele não vai perguntar por que você está sofrendo, por que você está chorando. Ele não vai perguntar por quais pecados você cometeu. Jesus Cristo não olha o pecado. Ele olha o pecador. E Ele quer salvar o pecador da morte. Por isso nós temos alegria em Cristo. E podemos ir lá falar com Ele na hora que nós desejarmos ou precisarmos. Deus forte. Se Jesus falar, e o que Ele falar, será feito. Se Ele falar, estás curada, acabou, não tem mais enfermidade. Se Ele falar, os teus pecados estão perdoados, não tem mais pecado, os teus pecados foram perdoados, não há mais dívida. Se Ele falar para o espírito mal, sai daqui, o espírito mal vai embora. Se Ele falar, chove, chove. Se Ele falar, para de chover, para de chover. Se Ele falar, vem um vento, o vento vem. Se Ele falar, para o vento para. Se Ele falar, na tua casa terá comida, na tua casa vai ter comida. Se Ele falar, na tua casa agora vai ficar vazia, tua casa vai ficar vazia. O que Ele fala acontece e vai acontecer eternamente. Porque Ele é o nosso Deus. Deus forte e poderoso. Não é ameaçador. Não é ameaçador, é salvador, Pai da eternidade. Fora de Cristo não existe eternidade, viu, irmãos? Fora de Cristo, todas as coisas são passageiras. Fora de Cristo, nada é eterno. Em Cristo, todas as coisas duram para sempre. Amém? Se nós estivermos aqui entrelaçados em Cristo, nós seremos irmãos eternamente. E os nossos corações estarão entrelaçados eternamente. Se todos nós estivermos em Cristo, nós estaremos juntos para toda a eternidade. Nem a morte, nem a distância, nem a espada, nem nada poderá nos separar. Mas se nós não estivermos em Cristo, os nossos laços serão apenas temporários. Daqui a pouco alguma coisa acontece e nos separa. Por isso Ele é o Pai da eternidade, porque nele as coisas são eternas. Fora dele, tudo é passageiro. Príncipe da paz. Jesus Cristo é príncipe da paz. Aonde ele chega, ele leva a paz. Aonde ele chega, ele leva a ordem. Aonde ele entra, ele estabelece entendimento. Ele acaba com a confusão. Ele acaba com as brigas, ele acaba com as dissensões, ele acaba com as contendas, com as discórdias, ele acaba com as disputas. Amém? Quando ele chegar neste mundo, para restabelecer aqui uma nova ordem de coisas, não haverá mais guerras, nem rumores de guerras. Não haverá mais pais contra filho, nem filho contra pai, mãe contra filha, nem filha contra mãe. Irmão contra irmão, não haverá essas coisas. Homem contra homem, não haverá. As coisas estão assim porque o diabo está no mundo e porque nós somos rebeldes diante da palavra de Deus. Mas quando nós nos curvarmos ao Senhor e Ele vier estabelecer a ordem, Ele traz também a paz. Amém? E não é só paz entre os homens, é paz entre os homens e Deus. Por quê? Porque Ele perdoa os nossos pecados. O que é que nos separa de Deus? Os nossos pecados. Quando Cristo perdoa os nossos pecados, nós temos laço de novo com o Criador de todas as coisas. E existe paz entre nós e o Criador. Ele é príncipe da paz em todos os aspectos da vida. Amém? Para nós concluirmos, ele diz, do aumento deste principado e da paz, não haverá fim. Os irmãos estão percebendo? A paz que Jesus Cristo traz não tem fim. Dura para sempre. O principado que ele quer estabelecer é para a eternidade. Que ele quer estabelecer, não. Que ele irá estabelecer é para a eternidade. Sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Irmãos, Cristo veio, como nós sabemos, há 2000 anos. A sua vinda foi tão importante, foi tão grandiosa, que ele simplesmente dividiu o tempo desta humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu o tempo desta humanidade, como ele também divide o tempo da nossa existência entre antes dele e depois dele. Antes dele, somos uma coisa, depois dele, somos outra. Por isso, Cristo é maravilhoso. E ele voltará de novo. Ele virá, talvez até mais próximo do que a gente esteja imaginando, para estabelecer aqui uma nova ordem. Quem garante que Cristo virá? Quem garante que Cristo é mesmo tão bom, tão maravilhoso? O zelo do Senhor dos Exércitos. O cuidado daquele que criou o céu, a terra, o mar, tudo que há no céu, tudo que há na terra, tudo que há no mar. O cuidado de Deus garante que Cristo voltará. Garante que Cristo estabelecerá aqui o seu principado e o seu reinado eternamente. Para nos ajudar e para cumprir a promessa que foi feita lá ao nosso pai Abraão, de que o povo de Deus, aqueles que creem, aqueles que têm fé, receberiam uma terra agradável e boa e proveitosa para viver. Esta terra talvez não esteja muito longe, talvez esteja bem próxima de nós. É importante que nós aproveitemos esta ocasião e recebamos Cristo no nosso coração, porque nele todas as promessas de Deus serão cumpridas. Amém? Senhor, nos abençoe e nos guarde em mais este dia que nós estivemos reunidos com a sua palavra e possa o Senhor abençoar as nossas vidas e os nossos corações, dando também a nós o Espírito Santo para que a palavra de Deus permaneça selada em nós e não nos seja roubada. Amém.